Olá.
Seja bem-vindo ao Lusofonias, o seu programa de encontro de vozes e culturas de todo o espaço lusófono. Eu sou José Manuel Monteiro e no programa de hoje assinalamos o Dia Mundial da Luta contra o Cancro. Vamos falar sobre cancro e sobre todas as dificuldades que os doentes oncológicos e os seus cuidadores enfrentam. E para isso vamos ter o testemunho de alguém que tem uma mensagem positiva e otimista sobre esta realidade. Marine Antunes teve cancro aos 13 anos e esse facto mudou-lhe a vida em vários aspectos. Criou o projeto Cancro com Humor e dá palestras motivacionais sobre este tema. Não perca, por isso, esta conversa mais à frente. Vamos também conhecer um grupo de médicos que realizaram uma missão na Guiné-Bissau. Por agora, vamos à música para depois escutar o comentário do padre Tony Neves.
Manhã, na minha rua, sol pela janela, o senhor jeitoso da trégua sobe aqui. O galo descansa, disse a criança, hoje não há birra, se tudo diz que sim. O casal em guerra do segundo andar fez as pazes, só lá fora a namorar. Cada dia é um bico de obra, uma carga de trabalhos faz-nos falta renovar. Baterias, há razões de sobra para celebrarmos hoje com um fado que se empolga. É dia de folga, sem pressa, de ar invencível, sai a saltos, rima, vou descer a rua, pode o trânsito parar. O guarda desfruta, a fiscal não multa, passo e o turista faz por não atrapalhar. Dona Laura hoje vai ler o jornal, na cozinha está o esposo de avental. Cada dia é um bico de obra, uma carga de trabalho faz-nos falta renovar. Baterias, há razões de sobra para celebrarmos hoje com um fado que se empolga. É dia de folga, folga de ser-se quem se é e de fazer tudo por o que tem que ser. Folga para ao menos uma vez a vida ser como nos apetecer. Cada dia é um bico de obra, uma carga de trabalhos faz-nos falta renovar. Baterias, há razões de sobra para a tristeza ir de volta e o fado soar. Cada dia é um bico de obra, uma carga de trabalhos faz-nos falta renovar. Baterias, há razões de sobra para celebrarmos hoje com um fado que se empolga. É dia de folga, este é o fado que se empolga.
E agora ficamos com o habitual comentário do padre Tony Neves.
Há males que tomam conta de vidas. Aparecem na escuridão da noite, vão percorrendo o corpo de mansinho e quando damos por eles é tarde demais. Conhecemos tantas vidas assim vitimadas por cancros. Para muitos é a doença dos nossos tempos. Outros dirão que se trata de um nome genérico atribuído às doenças que resultam de alterações de células que se tornam invasoras e destroem os outros tecidos. Enfim, digam lá o que disserem os entendidos, esta doença mete medo só ao pronunciarmos o seu nome. São milhares e milhares as pessoas que estão neste momento numa luta que ninguém sabe qual vai ser o vencedor. E este drama também faz as suas vítimas. Nos tempos que correm, a palavra-chave tem de ser prevenção. Há, felizmente, muitos meios de diagnóstico que permitem detectar os tumores à nascença, ou quase, permitindo o combate antes que haja metástases e seja tarde demais o início deste combate. Tal como tudo na vida, mais vale prevenir do que remediar. Aqui o provérbio português assenta que nem uma luva. Por isso, há que fazer com regularidade análises e exames, identificados quando há sintomas suspeitos, ou então quando foram já algumas as vítimas no seio da família. Depois, há que enfrentar com coragem sempre que os diagnósticos provêm a existência de tumores malignos. As quimio e radioterapias são tratamentos de choque que rompem muitos órgãos e tecidos, provocando dores e mal-estar, mas ainda são os mais indicados para atacar tumores cancerosos. A presença constante e estimulante da família e dos amigos ajudam ao sucesso da terapia, dando força e coragem aos pacientes. Nestas horas, há que investir tudo numa guerra de vencedor imprevisível. Todas as pessoas já fizeram a experiência do padecimento por um cancro, ou em primeira pessoa, ou num ente mais ou menos querido. É duro receber a notícia, aguentar a dureza dos tratamentos, sentir cada dia como provavelmente o último da vida. É igualmente doloroso ser o ombro de quem sofre, acompanhar e partilhar os passos de quem vê a vida a fugir cada dia que passa. Mas também é uma enorme alegria ver o tumor a regredir e a vida a voltar a uma relativa normalidade. As sociedades têm que melhorar a sua capacidade de prevenir e combater os cancros. Tudo o que se puder fazer deve ser feito. Queremos mais qualidade de prevenção, melhor tratamento, mais acompanhamento de familiares e amigos. Os inimigos da nossa saúde não podem ter a única palavra a dizer. Encaremos os problemas, façamos a guerra que for preciso e, sobretudo, saiamos vitoriosos neste combate, mesmo quando a doença é mais forte que as pessoas. Quando tudo é feito com competência e amor, a vitória estará sempre do nosso lado. Sempre.
Ei! E vou pra ti. O que levam com o bó?
Su levan cubo un tabaco bo. Bupo di marca, casamento, quinta casa. Bupo di marca. Bupo di marca, casamento, quinta casa. Minha mãe já flameta, damboi. Minha madrinha flama, também meta, danço fa. Vizinhos tudo já calimpa, boronceira. Tá jovi panela, três pés, toque se a mandioca. Minha pai já flameta, Deus canta de horta. Minha avó já manda flam pamba, toma quarta mídio. Manhãs minis, já cá prepara seus vestidos para servir dama.
Vozes da Lusofonia.
Na Guiné-Bissau, um grupo de médicos portugueses fez em janeiro uma missão solidária no Hospital de Comura, nos arredores de Bissau. A jornalista Anabela Bull, da Rádio Sol Mansi, conta-nos como foi.
O Hospital de Comura, na Guiné-Bissau, recebeu a missão médica da cirurgia divisão dos técnicos portugueses pela sétima vez. Denominada Missão Médica Visão Guiné 2017, já realizou 10 cirurgias da visão aos pacientes com patologias da cegueira no Hospital de Comura. A revelação desta notícia foi dada pelo chefe da missão, Luís Gonçalves, que também pediu aos pacientes mais confiança aos técnicos nacionais, adiantando que o que lhes falta na maioria das vezes são os equipamentos.
Esta missão está marcada porque tivemos um número grande de voluntários, de pessoas, de médicos e enfermeiros que quiseram vir dar a sua ajuda e cooperação com as pessoas da Guiné, e de maneira que veio um grupo muito substancial de 15 elementos, tanto que achámos que devíamos distribuir a sua ação e temos neste momento 4 elementos a dar consultas em Buba. Podemos estar cá até a próxima terça-feira, dia 7. Nesse dia já temos de começar a reunir as coisas. Já fizemos umas 10 cirurgias. Contem como foi o primeiro dia. Tivemos que estar a organizar também as coisas. Pensamos que agora, de dia para dia, conseguimos operar um maior número de pacientes. De qualquer forma, a nossa vontade era operar o máximo possível de pessoas e, como digo, essencialmente as pessoas que estão cegas. Essencialmente queremos pôr pessoas da Guiné que estão cegas, deixá-las a ver. Essa é a nossa grande missão. Sim, já tivemos cá pessoas que vieram, tinham muita vontade em que nós agora lhe operássemos o outro olho, mas eu penso que eles também compreenderão que se tivermos duas pessoas, uma já a ver muito bem de um olho e com catarata no outro, ou tivermos outra pessoa que está cega dos dois olhos, que teremos que dar, privilegiar aquele que está cego para também poder ver e pronto. Com certeza nós gostávamos de operar muito mais pessoas, mas não temos capacidade para mais. Agora acreditem que temos trabalhado de manhã à noite para tentar tratar o maior número possível de pessoas. É que confiem também nos técnicos cá da Guiné, que eles, muitas das patologias, muitas das doenças, podem também ser tratadas por eles. Eles têm conhecimentos técnicos, têm muita vontade, falta-lhes por vezes terem alguns meios para poderem fazer também as técnicas, mas estamos a cooperar com eles, a trabalhar em conjunto, e o conselho é que as pessoas acreditem também em si próprio, acreditem nas pessoas da Guiné, porque o que a gente quer também é colaborar com as pessoas da Guiné para que a Guiné se desenvolva o melhor possível.
Era Luís Gonçalves, chefe da missão. De referir que esta é a sétima missão médica da cirurgia de visão dos técnicos portugueses no Hospital de Comura, que vai terminar no dia 7 do mês de fevereiro. Recorde-se que um bloco operatório foi construído e uma maternidade foi ampliada e ambos foram inaugurados no Hospital de Comura no ano passado, uma iniciativa do Programa Integrado para a Redução da Mortalidade Materno-Infantil, PIMI, com o objetivo de melhorar a assistência prestada às mulheres grávidas e alargar a cobertura da cirurgia ginecológica e obstétrica a toda a região de Biombo, na Guiné-Bissau. Da Rádio Sol Mansi para o programa Lusofonias, Anabela Bull, Ramalho.
Terra de mim, Guiné-Bissau, a
4 de fevereiro assinala-se o Dia Mundial da Luta contra o Cancro. E se o cancro é uma doença muito grave e séria para milhares de pessoas e para as suas famílias, nada impede que continuemos a viver a vida com um sorriso nos lábios. É pelo menos o que defende a minha convidada de hoje. A vida de Marina Antunes transformou-se numa montanha russa quando lhe foi diagnosticado um cancro aos 13 anos. Depois de superada a doença, dedicou-se a levar uma mensagem de esperança e humor a quem passa pela mesma experiência. Criou o projeto Cancro com Humor e escreveu um livro com o mesmo nome, onde relata a sua experiência enquanto doente oncológica e explica as armas que usou para vencer a doença. Olá, Marina, seja bem-vinda. Muito obrigado por estar connosco aqui no Lusofonias.
Olá, muito obrigada eu pelo convite.
A primeira coisa que defende é que devemos chamar as coisas pelo seu nome. Por isso devemos dizer cancro em vez de doença prolongada ou outra coisa qualquer. Eu, por exemplo, recordo-me quando era miúdo, na minha terra, a minha avó dizer aquela doença má, Aquela doença ruim, não é?
Exatamente, é mesmo isso, porque foi das primeiras coisas que eu percebi quando fui diagnosticada com cancro, é que mais difícil do que ter cancro é ter uma doença cujo nome não se pode dizer, não é? Chamam tudo ao cancro menos de cancro, é maleite, é praga, depois há quem diga o câncer e o cancro, mas isso é outra coisa. E depois há aquelas chicas pertas que carregam nos R's e dizem cancro, não é? Também há dessas. Não, mas é verdade que... já é difícil ter cancro, mas é mais difícil percebermos que eu não posso pronunciar esta doença porque as pessoas têm medo dela. Eu acho que esse é o primeiro passo.
Mas têm cada vez menos medo?
Têm cada vez menos medo. Eu, apesar de ter 26 anos, quase 27, eu posso dizer aquela frase do no meu tempo, porque de facto eu quando tive cancro com 13 anos, as coisas já mudaram muito, até felizmente as coisas têm mudado.
Para melhor, não é?
Portanto, para melhor.
A maioria dos cancros têm cura, tratamento
exatamente,
normal,
e as pessoas
não é?
E as pessoas têm menos medo de dizer, não? Apesar de ainda se ouvir muito doença prolongada, não é? Não consigo compreender como é que, por exemplo, nos mídia não há pudor quase em mostrar assassinatos em direto, mas depois temos que dizer que fulano morreu de doença prolongada. Porque não se pode chamar os nomes pelas coisas, isso é uma coisa que me chateia.
Mas já conseguiu tentar perceber porque é que isto acontece? Ou seja, no passado, no tempo da minha avó, era normal porque era uma doença desconhecida, não é?
Uhum.
E quase sempre a quem era detectado cancro era sinal de morte, morria, não é?
Exatamente.
Hoje, felizmente, que não é assim. Mas porque é que ainda hoje as pessoas têm algum medo de falar da doença e no caso do jornalismo, falar-se da doença prolongada e não teve um cancro no intestino,
sim,
por exemplo?
Exatamente. Apesar das coisas estarem a mudar, não é? Repito, mas o cancro também é uma doença que se vê muito, não é? Como nós sabemos, quando fazemos quimioterapia, ficamos sem cabelo, sem pestanas, e assusta muito. Mesmo que a pessoa ultrapasse essa fase, é uma doença que afeta esteticamente e que então é mais fácil ter esse preconceito, ter esse medo, olhar para alguém e achar que ela está... E julgá-la dessa forma e ter medo de dizer o nome da doença, também por ser uma doença que se vê, que se nota, não é? A pessoa muda muito fisicamente. E eu acho que também é isso que assusta tanto as pessoas. Ainda existe mesmo muito o estigma. Agora, como é uma doença que infelizmente tem afetado tanta gente, eu sinceramente eu não conheço ninguém que não conheça alguém que teve ou que tem cancro. Não é? É uma realidade comum a todos nós. As coisas começam de facto a mudar e é isso também que eu pretendo falar tanto de cancro ao ponto de se tornar mais normal e menos pesado e menos assustador.
Como quem fala quase de uma gripe, uma constipação.
Exatamente.
Não é?
Sim.
Até porque há gripes que matam e nós esquecemos
exatamente.
Também disso, não é?
Exatamente.
Então vamos só começar um bocadinho pelo princípio, que se calhar
sim.
Era por aqui que deveríamos ter começado. Conte-me um bocadinho da sua experiência. O cancro bateu-lhe à porta aos 13 anos, portanto
exatamente.
Era muito nova. Como é que decidiu enfrentá-lo assim com humor e otimismo logo aos 13 ou foi uma coisa que veio mais tarde? Como...
Não, foi... a minha família... É uma família muito bem disposta, naturalmente, e uma família otimista e tenho essa sorte. E as coisas foram... Nós percebemos automaticamente que só tínhamos duas opções. Ou levar isto a bem ou levar isto a mal. E decidimos que seria algo que nós iríamos ultrapassar juntos e que seria uma fase. Eu nunca pus em causa não sobreviver. Eu dividia o quarto com a minha irmã e eu recusava-me a ceder-lhe o quarto assim de qualquer maneira. Porque eu achava que ainda tinha direitos sobre ele e depois ganhei porque ela emigrou e eu fiquei... Fiquei com o quarto só para mim, por isso. E de facto nós percebemos que é tão mais fácil. Claro que isto não foi falado, isto foi acontecendo, não é? Nós,
claro.
Eu ia-me rindo muito durante o processo e quando nós nos rimos, quando nós estamos bem dispostos, é tudo mais fácil. É mais fácil para quem cuida de nós, porque nos vê bem. É mais fácil para fazer os tratamentos. É mais fácil até para ouvir uma notícia difícil de uma médica, porque estamos com outra predisposição, não estamos com aquelas defesas, não estamos fechados, não é? Estamos mais abertos a ouvir. E o humor foi surgindo naturalmente. Eu posso dizer que a minha mãe era quem me acompanhava mais neste processo e eu ria-me muito, muito. Ria-me de tolices nossas, mas sabe tão bem rir no hospital e parece tão mal. As pessoas ficam desconfiadas de nós estarmos a rir no hospital.
Sabe mas que há muita gente que está a ouvi-la neste momento e está, passa a expressão, a gostar muito pouco desta conversa.
Sim,
e
sim,
a dizer,
sim.
Bem, porque não tiveste, estará a pessoa a pensar, o cancro que eu tenho, ou que eu tive, pelo qual
sim,
eu passei.
Sim, sim, sim. Há quem diga que eu só faço, peço desculpa interromper, há quem diga que eu só faço cancro com humor porque não morri de cancro, de facto. É um hábito estúpido que eu tenho de fazer coisas por estar viva, não é? Mas
claro.
É uma coisa. Mas eu percebo essa.
Essa revolta de muita gente que nos está a ouvir neste momento e que, até porque também é tipicamente o português, pôr drama em cima do drama, não é?
Exatamente. As pessoas, eu digo isto em cada palestra e quero dizê-lo agora também, que acho que é importante. O cancro com humor, aquilo que eu faço, não pretende de forma alguma desvalorizar.
Ou banalizar a doença,
ou
não é?
Banalizar a doença. Primeiro, eu só faço cancro com humor porque tive cancro e é um humor de identificação. Eu estou a falar da minha experiência e as pessoas, se quiserem, identificam-se ou não. Não estou a falar das dores de ninguém, estou a falar das minhas. Depois, o humor não significa que não haja dor. O humor é uma forma de estar. Eu, se isto está a acontecer comigo, eu prefiro ser feliz nesta fase e tirar daqui coisas positivas que também existem, aprendizagens, amigos, tornar uma pessoa melhor. E divertir-me no processo, ou seja, ter momentos de felicidade. O que é divertir-me no processo? É eu estar feliz e bem disposta porque recebi uma amiga em casa, é isto. É eu conseguir rir-me de mim mesma, é eu gozar com a minha careca e depois vou para a rua e alguém está a olhar para mim com pena e eu não me deixo afetar porque eu já brinquei com isso. Isto para mim é que
estar bem consigo própria, não é? Passa a expressão.
É estar bem comigo própria, porque claro que é muito difícil, claro que nós perdemos muito também ao sermos diagnosticados com cancro, mas se eu não levasse isto desta forma, eu teria dias tão pesados, né? E qualquer gaja quer ser magra. é uma catarse também, é uma forma de ser mais feliz. Eu sou defensora de que é possível ser feliz no caos. Essa é a minha máxima.
O que é que lhe gostava mais na fase em que esteve nos tratamentos?
O que é que me custou mais?
Sim. Ver a imagem e a alteração do seu corpo, a própria agressividade dos tratamentos.
Claro que foi difícil, mas de facto, até aqui, e estou a puxar a brasa à minha sardinha, estou a defender o humor também. No dia em que eu rapei o cabelo, nós tivemos a péssima ideia de cortarmos o meu cabelo no cabeleireiro, numa aldeia. Então imagino o público que eu tive a assistir àquela cena. Foi uma péssima ideia ter feito isso. E claro que foi super difícil. Eu chorei do início ao fim e estava super, super abalada, porque de facto apresentei-me a uma marina que eu ainda não conhecia, não é? De repente estou careca. E quando eu chego a casa, tenho a minha família, tenho as minhas irmãs e o meu pai à minha espera, tinha ido com a minha mãe ao cabeleireiro. A primeira coisa que a minha irmã faz foi abrir a porta e dizer: pronto, tu agora és o Mário, já ninguém te chama Marina, és o gajo cá de casa. Uma coisa tão simples que me fez rir e que eu entrei por aquela porta sem pena de mim mesma e pensei: ok, vamos brincar com isto. Estavam a perguntar o que era mais difícil. Isto foi muito difícil, esta aceitação, este riso que veio misturado com choro, claro que foi difícil. Mas talvez para mim o mais difícil foi, eu lembro perfeitamente desta imagem de mim, estar no hospital, olhar para a janela e pensar que a vida estava a passar sem mim. E eu aquela sensação de que a vida está a acontecer e eu não estou a acompanhar. E depois mais tarde percebi que não, que a vida também estava a acontecer dentro daquele quarto, eu também estava a viver. Mas essa distância, não é? Eu vivia tão longe, numa aldeia perto de Fátima, estava internada em Coimbra, e esta, de repente, sair da minha casa, dos meus, do meu conforto, do meu quarto, e estar internada num quarto com outras pessoas foi bastante difícil. Mas nem aí o humor e a esperança me abandonaram.
Já aí no hospital tinha esses momentos de humor para com as outras pessoas que partilhavam consigo?
Eu era muito bichinho do mato, nesta altura.
Tinha 13 anos também, não é?
Tinha 13 anos. Pode não acreditar, mas era uma pessoa mais calada e mais calma e mais sossegada. Mas
nós já tivemos a fase calados, não é?
Sim, eu estava muito. Eu estava com aquela. Eu não queria criar grandes relações com os outros. Não me queria apegar. E arrependo-me de não me ter dado ainda mais às pessoas. Mas esse humor vinha, por exemplo, uma das minhas irmãs, quando me ia visitar, tirava logo os sapatos, deitava-se na cama, dizia que adorava na minha cama, que adorava estar ali e que aquilo era uma vida de rainha, que queria tocar à campainha para chamar o enfermeiro. Aquelas palhaçadas de irmãs que eram quem com humor sem nós sabermos. Ou seja, aqui já havia muita, muita, muita brincadeira neste sentido. E as minhas visitas tentavam animar-me. E eu correspondia, eu estava, não me lembro de chorar à frente da minha família. Também não aconselho isso, acho que também não temos que ser super-heróis. Mas eu estava sempre bem disposta, estava sempre com um sorriso, não me queixava, não lamentava, estava sempre feliz com qualquer coisa que acontecesse.
Em algum momento temeu pelo fim?
Não, eu não,
nunca achou que aquilo pudesse ser já não. O fim de qualquer coisa?
Não, nunca. Nunca durante, só depois. Os medos todos. Sabes que quando nós temos cancro, não há muito tempo para pensar nem para ter medo. As coisas acontecem de uma forma tão rápida, não há tempo para pensar, não há tempo para chorar. E o pós-cancro, para mim, foi mais violento do que o cancro em si.
Ou seja,
depois de estar tudo bem, depois de eu ter recebido a melhor notícia da minha vida,
que já estava tudo ok,
que já estava, que vai estragar o meu casamento, um dia se eu me casar, já é o segundo dia mais feliz da minha vida, porque o mais feliz foi que estava bem. Foi aí que me caiu a ficha. Ou seja, eu andei a chorar o que não tinha chorado. Eu tive medo depois de passar por aquilo. O pós-cancro foi o mais difícil. Foi aí que os meus pais tiveram a sensatez de pagar a quem me aturasse e disseram que eu tinha que ser seguida por uma psicóloga para poder. E que foi maravilhoso para poder desabafar, ser vulnerável, que é tão importante também. Mas o pós-cancro foi mais difícil do que durante. Uhum. É incrível, mas é verdade.
A Marina tem uma expressão que eu acho interessante e que diz que é possível ser feliz no caos. Como é que decidiu criar este Cancro com Humor? Para ajudar pessoas a lidar com este caos?
Também. Eu sempre fui apaixonada por comédia, fiz o curso de stand-up comedy, trabalhei numa empresa e fazia umas coisas. Era uma comediante bastante medíocre. Fazia só porque... Enfim, não era... Porque não, ainda não tinha encontrado, de facto... aquilo que eu queria mesmo fazer. Ou seja, precisava de encontrar um motivo, a razão. E foi assim que nasceu o Cancro com Humor. Eu saí dessa empresa e percebi que queria escrever, queria comunicar, queria estar ligado ao humor, mas com sentido, não é? Não me interessava apenas fazer rir, não me interessava apenas entreter. Eu queria que tivesse uma missão transformadora. E foi aí que juntei as pecinhas e que percebi que isto ainda não acontecia e que isto é possível. E comecei então com o blog, depois a ser convidada para palestras, depois a fazer um monte de coisas, a usar a arte para desmistificar. E pronto, e percebi que de facto os doentes oncológicos saem das palestras mais aliviados, sentem-se menos sozinhos e foi aí que nasceu então o projeto Cancro com Humor. Foi nesta vontade de... criar algo com um sentido de missão. Não sei se me estou a fazer entender que...
Não bastava, não queria apenas fazer rir. Ou seja,
sim.
Isto é para além disto, é também ajudar a fazer perder, ou melhor, com que as pessoas percam os medos.
Completamente.
E era isso que eu ia, era isso aliás que eu gostava de lhe perguntar. As pessoas que a procuram e que vão ter consigo, sim, e que vão às palestras e que se calhar até comunicam consigo através da internet, elas conseguem inicialmente entender esta coisa do humor e do cancro?
Os
doentes, atenção.
Os doentes oncológicos, 100%. Quem complica isto tudo, os chatos, são os saudáveis. Os saudáveis é que são pessoas que complicam isto tudo. Porque os doentes oncológicos, eu desde que criei o projeto, eu todos os dias recebo mensagens de doentes oncológicos, cuidadores, mas mais de doentes oncológicos, todos os dias. As pessoas desabafam, partilham as suas histórias e são tantas as mensagens que eu recebo nesse sentido, que era: eu precisava disto. Está a ser tão difícil para a minha família, está a ser tão difícil para toda a gente e eu gostava que isto fosse mais fácil. É isto que o Cancro com Humor quer mostrar, é que é possível tirar um bocadinho de peso, é possível viver esta fase de caos com menos dramatismo, com mais tranquilidade, com mais paz.
Mas também compreendo aquelas pessoas que não conseguem ter humor com o cancro.
Compreendo. E é uma escolha. Nós escolhemos como é que encaramos os nossos desafios e é uma escolha e o respeito. Agora, eu acho que é mais fácil o decidir sermos felizes nos maus momentos, porque se eu tivesse decidido encarar com raiva, com dor, com revolta, não só da minha doença, mas naqueles que me morreram também neste processo, porque eu ao longo da minha vida fui perdendo muitas, muitas pessoas muito próximas com cancro. Eu também podia ter escolhido a revolta. E só que eu acho que é um ato de coragem transformar a dor em alegria. Porque a vida é só uma. Eu estive tão perto de a perder que para mim cada dia é uma dádiva. Se tiver um dia sem rir, um dia em que eu não esteja grata, é um dia mal passado. Não, eu nem me ponho isso em causa. Eu preciso... De viver a minha vida assim, desta forma, com esta entrega. Agora, eu respeito perfeitamente que existam pessoas que não consigam compreender e que até achem que eu não sofri assim tanto ou que isto não custa assim tanto. Bolas, eu para quem não sabe, eu também perdi o meu namorado com cancro, por isso eu falo nas minhas palestras da morte, da dor, também com humor.
Ou seja, a sua mensagem é uma mensagem de esperança com humor.
Exatamente, esperança com humor, em todas as situações.
Diz no seu livro que devemos ver o cancro como um aliado e não como um inimigo. Uhum. Como é que isto é possível? Como é que é possível, não é? Quer dizer...
Eu escrevi isso, pronto, escrevi isso.
Escreveu.
Não, mas aquilo é tudo que, mesmo aquelas expressões que nós utilizamos, vamos para a luta, temos que combater o bicho, toda esta linguagem, ele é o nosso inimigo, toda esta linguagem de luta.
Um discurso
de...
a Donald Trump, não é?
Exatamente. Vamos expulsar o cancro, lá dizem como. A Donald Trump se ria assim. Mas todo este vocabulário de guerra, não, para mim não é positivo. E eu não quero acreditar. Quando eu estive cancro, eu não, ainda bem que ninguém me transmitiu, nem eu acreditei que eu estava em guerra, que eu tinha um inimigo dentro de mim, que eu tinha este guerreiro, esta não sei se me estou a fazer entender, esta mensagem de luta e de guerra, como é, para mim é pesada, é negativa. Eu acho que a mensagem tem que ser de paz e de tranquilidade e de vamos perceber o que é que esta fase, o que é que o cancro te pode ensinar. Já acho que nunca se deve fazer a pergunta porquê eu, mas o que é que eu posso dar de mim? O que é que eu posso tirar daqui? E é nesse sentido que eu me referi a isso.
Acha que há muita gente que ainda se culpabiliza? Acha que teve culpa por ter cancro? Que pode ter sido um castigo? Que pode ter ela cometido alguns erros ou excessos? E isso ajuda a que a pessoa combata, agora quem usa a expressão sou eu, combater sou eu, mas que lute também, não, se calhar não é boa expressão, mas que seja mais em frente.
Só tiros os pés.
Exato. Que em frente, de uma forma pior, o cancro, não é?
Sim, mas eu confesso que também compreendo, eu confesso que também passou-me isso pela cabeça, que é, eu era tão estressada e tão nervosa e tão, sei lá, também me perguntei, será que eu não provoquei e libertei-me desses pensamentos, exatamente porque culpabilização, pensamentos negativos não podem caber na nossa cabeça, porque torna tudo mais difícil e de facto é, temos que... Eu acho que temos que é tão simples quanto isso, temos que estar em paz com aquilo que acontece. Eu preferi agradecer o facto de ter sido comigo e não com os meus pais ou com as minhas irmãs. Isso, para mim, soube-me bem, fez-me bem ter esse pensamento de uma certa gratidão até por ser eu a estar a passar por aquilo. São, eu acho que estamos sempre a escolher como é que nós encaramos as coisas, não é? É uma questão de perspectiva. Podemos ter muita pena de nós, podemos estar muito revoltados na dor, na morte, ou podemos aceitar e dar o nosso melhor.
O cancro é uma doença que não discrimina ninguém, portanto,
exatamente.
Atinge todas as idades, qualquer faixa etária, por qualquer
estado social,
raça, religião, enfim.
Exatamente.
Quem a procura mais é mais a malta, não, ou melhor, quem a entende melhor. É aquela faixa etária mais jovem ou menos jovem?
É interessante, porque a faixa etária que mais me segue, as mensagens, os comentários, são faixa etária dos 40, 50, é essa malta. Dos 30, 40, 50, também tenho adolescentes que me seguem e é maravilhoso. Depois adoto-os e é estrondoso ver. Porque depois revejo-me nelas, né? Eu digo nelas porque de facto tenho muito mais mulheres do que homens, apesar de também ter homens que seguem o cancro com humor. Mas a faixa etária é mais por aí, dos 30 aos 50, mas também tenho pessoas mais velhas, sem dúvida.
Uhum. Também é normal que as pessoas mais velhas também são aquelas que estão menos habituadas a lidar com a internet, não é?
Sim, exatamente. Mas depois vão às palestras e gostam muito de participar e também gostam de dar a sua opinião e também. Mas talvez esta faixa etária dos 30 aos 50 são os mais presentes.
Tem tido depois o feedback, ou seja, tem conhecido casos de pessoas que lhe disseram obrigado porque foi mais fácil ultrapassar este meu cancro, esta minha doença? Tem tido esse feedback?
Completamente, e sem dúvida que tem sido um dos motivos para continuar a fazer cancro com humor, porque naturalmente durante esta fase eu questiono muitas vezes, eu não faço isto de ânimo leve, não imagina, cada palestra para mim é um murro no estômago, no sentido de eu tenho que vulnerabilizar-me, é difícil. Cada partilha, tenho que ir ali mexer muito nas minhas feridas. E sempre que eu penso em desistir, ou que eu estou a pensar, bolas, será que isto vale a pena todo este esforço, não é? Claro que também me questiono nos meus momentos de TPM. São sempre estas mensagens. Mas é incrível, porque é sempre nessas... Eu felizmente recebo esse feedback diariamente, mas depois há aquelas mensagens... Uma vez até partilhei, peço, claro, autorização quando partilho, não é? Uma pessoa mandou uma mensagem só assim: tenho-te a dizer que foste tu que curaste o meu cancro, ok? Não curo cancro de ninguém, eu sei que isto é uma expressão, mas foi tão forte e este feedback é tão estrondoso. Só o facto das pessoas me dizerem que estou internada no hospital, o dia estava a ser horrível, fui ao blog, li o teu texto, fartei-me de rir e foi tão mais fácil. É isto, é para isto que eu faço o cancro com humor. Pessoas que dizem que têm menos medo, pais que perderam filhos e que foram cuidadores, como eu também fui cuidadora, e que mandam, e isto sinceramente nunca pensei que acontecesse, e que enviam as suas mensagens a dizer que com o cancro com humor conseguem lembrar-se do seu filho ou da sua filha. Numa fase em que ela também sorria, em que ela também estava bem e não tem só as recordações difíceis do quão o filho sofreu, isto para mim é o meu pagamento, é energia para eu continuar esse feedback.
Pode-se dizer também que a sua terapia funciona um bocadinho como terapia preventiva, ou seja, pessoas saudáveis que assistem às suas palestras, aos seus momentos de humor com o cancro, e que um dia e já estão a prepará-las para que um dia mais tarde, porque qualquer um de nós é vulnerável ao ponto
de um dia ter
esta doença.
Por isso é que inicialmente eu achava que ia só fazer para doentes oncológicos e depois percebi que não fazia sentido e estendi para a comunidade em geral, para médicos, para futuros médicos, para pessoas que nunca tiveram cancro, exatamente por isso. Ainda agora a última palestra que eu tive foi agora esta semana em Santo Tirso e tinha muitos saudáveis, eu meto muito com os saudáveis são muito complicados e tal, e depois o feedback de muitos desses saudáveis foi esse, que é: se eu um dia tiver cancro vou estar mais descansado porque eu sei que é possível ultrapassar. Porque depois na palestra, no final, eu passei a palavra também à plateia e estavam lá doentes oncológicos que deram o seu testemunhos incríveis, mulheres incríveis e homens incríveis a contarem as suas histórias. Posso dizer que, por exemplo, que estava lá uma senhora a dizer: olha, a minha casa funciona ao cancro com humor. Olha, por exemplo, aconteceu que estávamos todos a brincar, de repente eu mando ela tinha cancro de mama e tinha uma prótese, eu tiro a mama, mando a mama, o meu filho dá o chute na mama, oh vai, foi um quartote de rir. Outra senhora noutra palestra a dizer: olha, em minha casa nunca andamos todos à procura da mama, ninguém sabe onde é que eu ponho a mama, ou a mama está em cima do frigorífico, ou a mama está em cima da cama. E depois as pessoas estão a ouvir estes testemunhos, estão a pensar que nós somos loucos, claro, mas também ficam inspirados e a pensar: bolas, se esta malta consegue também ter esta, encarar isto desta forma, além de eu relativizar os meus problemas, não é? Se eu tiver um dia doente, eu também vou encarar com mais facilidade. Por isso sim, por isso é que eu estendo para toda a gente.
Nós estamos quase a chegar ao final da conversa, no entanto,
já?
É verdade, o tempo passa a correr. No entanto, muito rapidamente, quem é que é mais difícil fazer sorrir? A pessoa portadora do cancro, da doença, o doente oncológico ou o familiar e aquele que lhe está mais próximo?
Os médicos.
era a terceira opção que não estava aqui incluída. Mas
eu faço muitas palestras para médicos e eles estão sempre no início, muito à defesa, a mexer no seu smartphone, de perna cruzada. Mas o que é que esta quer dizer? O que é que esta vem aqui ensinar? Mas de facto são os médicos e as pessoas que nunca tiveram cancro. Lá está. Eu percebo. O facto de ser um humor eu estou a falar de situações que as pessoas, os doentes oncológicos, estão a dizer que sim na plateia, tipo, eu passo por isto, eu passei por isto, não é? O humor de identificação facilita, nós estamos a rir porque estamos também a identificar a situação, não é? E é mais difícil para quem nunca passou por isso, não é? Estão um bocadinho desconfiados. E sem dúvida que o feedback da parte dos doentes tem sido absolutamente extraordinário, dos saudáveis também tem sido ótimo, mas é claro que se tem mais resistência às pessoas que nunca passaram pelo cancro, e bem, eu compreendo perfeitamente. Mas os médicos são sempre o meu público mais complexo, mas que eu acho super importante e que eu não deixo de fazer, porque é preciso não só estar ali a estudar e a saber as coisinhas todas e as estatísticas e os números, é tudo muito bonito, mas é preciso dar corpo e voz a quem se está a cuidar, a quem se está a tratar.
Ser um lado mais humano. Eu aproveito para quem nos está a ouvir que pode sempre seguir a sua página no Facebook, que chama-se Cancro com Humor, e portanto, como este programa está a ser ouvido em todo o mundo que fala português, fica o convite, portanto, Cancro com Humor. Eu sei também que, portanto, que faz palestras motivacionais pelo país e é disso que temos vindo a falar. Quais é que são as próximas? Assim, alguma que seja já prevista?
Sim, hoje no dia 4, daqui a bocadinho à noite, apareçam todos na Chamusca. Uhum. Vou ter, já tive agora estas palestras anteriores, agora vou ter no dia 4 na Chamusca e depois vou ter também em março, vou ter até abril. Eu, por favor, acompanhem a página de Cancro com Humor, que eu vou colocando os cartazes um a um, ou seja, eu não ponho não anunciam
todas
ao mesmo tempo, que é para
não
passar à frente de nenhuma, não é? Claro. Para dar destaque a cada palestra. Hoje a palestra é em Chamusca, no dia 4, no Dia Mundial da Luta contra o Cancro, um dia tão importante. E depois, por favor, acompanhe a página Cancro com Humor, que eu vou pondo todas as palestras. Vou estar no Entroncamento, vou estar no Alentejo, vou estar em todo lado.
Marine, muito obrigado.
Muito obrigada.
Muito obrigado por estar connosco. Estamos assim à conversa com Marine Antunes, criadora deste projeto Cancro com Humor.
Em poucas palavras.
Em poucas palavras, deixo-lhe uma sugestão para a próxima sexta-feira, dia 10. A Fundação Fé e Cooperação e o Instituto Marquês Val Flores vão dinamizar um ciclo de conversas coerentes sobre os principais desafios que se colocam à promoção de uma política de desenvolvimento mais justa e mais inclusiva. Vai ser às 9h45 da manhã, no auditório do Instituto Camões, no Marquês de Pombal, em Lisboa. E se está em Bragança, este domingo pode fazer um passeio de comboio turístico pelas casas das várias congregações religiosas com presença na cidade, numa iniciativa integrada na celebração do Dia do Consagrado. Já sabe que encontra toda a informação sobre estas e outras iniciativas no Facebook do Lusofonias. Procure-nos em facebook.com/lusofonias. E é assim que chegamos ao final deste Lusofonias, em que tentamos trazer uma mensagem otimista em torno do cancro. O Lusofonias é um programa da FEC, da Fundação Fé e Cooperação, em parceria com a Rádio Sim. Contou com a produção de Tiago Tavares, a apresentação de José Manuel Monteiro. Até para a semana, se Deus quiser.
Falei contigo com medo que os montes e vales que me achas caíssem a teus pés. Acredito e entendo que a estabilidade lógica de quem não quer explodir faça bem ao escuro que és. Saudade é o ar que vou sugando e aceitando como fruto do verão. Jardins do teu beijo. Mas sinto que sabes, que sentes também, que num dia maior serás trapézio sem rede, pairar sobre o mundo em tudo o que vejo. É que hoje acordei e lembrei, sou mago feito e sei que a minha bola de cristal é folha de papel. Nela te pinto nua, nua, numa chama minha tua. Desconfio que ainda não reparaste que o teu destino foi inventado por discos estragados aos quais te vais montar. E todo o teu planejamento estratégico, sincronização do coração, solais com paredes e tatos, cujos vidros vais pisando. Pensei o dia em que acordares por cima todos os teus números, raízes quadradas, somas solteiras, sempre com a mesma solução. Podias deixar de fazer da vida um ciclo vicioso, harmonioso, ao teu gesto mimado e à palma da tua mão. É que hoje acordei lembrando, sou mago feitiçado, que a minha bola de cristal é folha de papel. Nela te pinto nua, nua, numa chama. Chama minha tua. Desculpa se te fiz fogo em noite, sem pedir autorização do escrito. meus sentidos, pedaços de silêncios perdidos que voltei a encontrar em ti. Nela te pinto nua, nua, uma chama. Deste a ninguém, magoaste alguém.